Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas deputados, após ouvir as pertinentes contribuições de meus colegas, alguns deles, inclusive, membros da Comissão de Finanças, eu considero válido vir aqui a essa tribuna para poder narrar também o trabalho que foi feito na elaboração da LDO e a sua subsequente aprovação num formato que, lamentavelmente, de forma desnecessária, colocou este Parlamento em oposição ao Poder Executivo. Senhor Presidente, o processo de LDO se iniciou de forma colegiada, sob a liderança da nossa Presidente da Comissão de Finanças, Débora Almeida, na qual se foi designado uma série de sub-relatores parciais para que nós pudéssemos fazer o melhor trabalho, atendendo às demandas do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dos outros poderes e órgãos autônomos, mas, sobretudo, para que nós tivéssemos uma lei de diretrizes orçamentárias que pudesse fazer frente e atender às principais angústias do povo do nosso Estado. Alguns pontos, senhor presidente, merecem destaque, porque foram através destes dispositivos que eu, junto com alguns outros colegas subrelatores da LDO, pudemos aqui garantir a assertividade e a altivez desta casa. O primeiro, que já foi falado de forma exaustiva, mas eu também preciso sublinhar esse ponto, é a questão das emendas parlamentares. As emendas, nobre deputado Doriel Barros, é um instrumento que permite a atuação individual do parlamentar e, de uma forma mais abrangente, a altivez desta casa enquanto poder, por tirar o parlamentar em uma posição de subserviência ao Poder Executivo. 5 milhões de reais por ano, hoje em dia, para cada deputado estadual é o suficiente para que a gente possa levar melhorias para as nossas bases eleitorais, para os municípios pernambucanos e, assim, honrar a confiança que nos foi depositada no último pleito eleitoral. Mas o Poder Executivo, numa posição de difícil compreensão, buscou limitar emendas constitucionais que foram aprovadas por esta Casa, seja a impositividade, mas também a questão da necessidade de se regulamentar as emendas de transferência eletrônica, mais popularmente conhecida como emenda PIX. É de comum conhecimento que o Poder Executivo, e aqui não se fala de uma pessoa específica, porque isso, lamentavelmente, é uma prática recorrente, vem se usando de dispositivos e subterfúgios, alegando falta de documentação, falta de plano de trabalho, para fazer tudo menos executar a emenda individual do parlamentar. E as emendas de transferência eletrônica prometiam seu novo mecanismo para que a gente pudesse driblar esse empecilho tão injusto e tão não transparente. E o Poder Executivo havia inserido no seu projeto da LDO a questão da necessidade de regulamentação. Essa casa ia ficar na oposição com pires na mão, esperando a governadora regulamentar se ela bem o entendesse ou se ela assim o quisesse, deputado João Paulo. É evidente que essa posição era intolerável para a Casa Joaquim Nabuco e para cada um dos deputados. Portanto, nós inserimos a questão do dispositivo do prazo, de que as emendas teriam que ser executadas até o dia 30 de junho no próximo ano, mas também de que a execução de emendas de transferência eletrônica não necessitariam da questão do regulamento do decreto do Poder Executivo. Outro ponto, senhor presidente, que é importante nós trazermos a atenção da imprensa e do povo de Pernambuco, era o que se fazer com a arrecadação extra aqui no estado de Pernambuco. Nós temos observado que o Poder Executivo, na tentativa de esconder as suas ações do crivo deste Poder Legislativo, todo ano busca subestimar as receitas para que assim ele possa ter recursos fora do orçamento e assim ter mais latitude. E isso, senhor presidente, vai de encontro, vai contra ao maior papel desta casa, que é o papel de regulamentar o orçamento público e de defender o erário de Pernambuco. Portanto, nós inserimos nessa oportunidade o dispositivo de que qualquer arrecadação extra seria compartilhada de forma igualitária entre os poderes do nosso sistema republicano de governo. E entre outras iniciativas, senhor presidente, nós buscamos também trabalhar de forma colegiada. Não foi a ação de nenhum deputado individual, foi de uma maioria da Comissão de Finanças que trabalhou sobre a retaguarda da consultoria técnico-legislativa dessa casa, que vale a pena ressaltar, pode ser comparada, no mínimo, em posição de igualdade a qualquer outro corpo técnico, seja da Casa Civil de Pernambuco, seja da Secretaria da Fazenda, ou até mesmo da questão da Secretaria de Planejamento. Portanto, senhor presidente, nos causou muita estranheza quando, na hora do parecer geral da Comissão de Finanças, de cuja competência era da presidência da Comissão de Finanças, nós testemunhamos uma completa reversão do que havia sido feito de forma colegiada. Foi um grande espanto e nós tivemos a impressão de que esse projeto de lei, esse parecer, foi inclusive feito com o auxílio de um poder estranho ao poder legislativo. Portanto, senhor presidente, foi feita uma ampla mobilização, uma mobilização verdadeiramente suprapartidária de diversos partidos, União Brasil, PCdoB, PL, PSB, tudo isso para garantir que as prerrogativas dessa casa fossem devidamente respeitadas. Nós temos um imenso respeito e admiração à presidente da Comissão de Finanças, mas isso não foi necessariamente a questão de um enfrentamento ao Poder Executivo, mas foi uma questão de afirmação da Casa Joaquim Nabuco, de que as leis e emendas constitucionais desta Casa, e principalmente com tudo aquilo que tange o orçamento público, merece e deve ser executado. E, senhor presidente, aproximando-me aqui da conclusão, é necessário fazer uma indagação. A título de que o Poder Executivo busca um enfrentamento a qualquer oportunidade que se apresente para enfrentar esse Poder Legislativo, tendo em vista, senhor presidente, que sob sua liderança esse poder tem se feito solidário aos desafios enfrentados ao Poder Executivo? A minha avaliação, senhor presidente, é que esse governo sem rumo, que não consegue inspirar a população de Pernambuco, que ainda não conseguiu de forma firme montar uma base de apoio e convencer uma maioria daqui desta casa, ao não conseguir, ao não ter um norte para apresentar o povo de Pernambuco, se fecha e se rejeita a dialogar com esta casa. Nós lamentamos profundamente isso, senhor presidente, mas essa casa jamais tolerará qualquer atropelo, qualquer determinação, qualquer prática autoritária que não respeite a isonomia e a igualdade desse poder legislativo. Nós agradecemos a parceria de todos os outros deputados que votaram a favor do parecer da LDO. E nós nos deparamos com a questão: o que é que o Poder Executivo vai de fato ganhar ao retardar essa derrota? Não se cabe mais fazer destaque, não se cabe mais fazer emendas. O que nós estamos apreciando é o parecer de redação final. O que só existem dois caminhos: ou se aprova ou se rejeita. E se for rejeitado, o Poder Executivo terá que mais uma vez mandar um novo projeto de lei de diretrizes orçamentárias e, mais uma vez, ele se deparará com a mesma maioria que aprovou um parecer de lei de diretrizes orçamentárias divergente daquele de suas ambições. Nós podemos, senhor presidente, justamente está entrando num loop, num ciclo na qual nós não possamos avançar. E o que vai sair diminuído não é só o Poder Executivo, que mais uma vez tem colecionado mais notícias nessa semana, como também em semanas recentes. Nós corremos o risco também de que, se nós endossarmos essa prática sem mérito, essa prática não republicana, esta casa pode justamente ser contagiada com um desgaste que não é nosso, mas que sim é do Poder Executivo. Portanto, senhor presidente, eu defendo nessa tribuna, de forma enfática, mas de forma humilde, que os nossos colegas venham para o plenário, para que nós possamos formar a maioria, para que nós possamos responder ao povo pernambucano, que tanto sofre com a taxa de desemprego alta, com a taxa de desocupação, com o rendimento médio baixo. Muito pouco será servido ao povo se ele vê uma confusão entre os poderes de nosso governo. Muito obrigado, senhor presidente.